Norma urbana culta, bobina número 110. Inquérito número 298. Identificação do texto. Diálogo entre informante e documentador. Tema: quarto, a casa. Número do informante: 365. Informante sexo feminino, 39 anos. Documentadora: Mônica. Data: 13 de fevereiro de 1976. Duração do inquérito: 60 minutos. Localização: pista 2, de 368 a 1599 giros. Gravador: Soniomatic, tape recorder TC-105, número 164.418. Condições técnicas do registro: excelentes. Informante: excepcional. Marli, gostaríamos que você descrevesse sua casa.
Pois não, com muito prazer. Acontece o seguinte, a minha casa foi construída por nós mesmos. Teve um arquiteto que fez a planta e que acompanhou toda a construção. Mas nós interferimos muito no projeto da casa, tomamos parte ativa, tanto eu quanto meu marido. Nós, em primeiro lugar, dissemos a ele o que nós pretendíamos, a nossa maneira de viver, porque assim seria mais fácil para ele captar aquilo que realmente nós desejávamos, o nosso estilo de vida, como, por exemplo, se nós gostamos de receber ou não amigos em casa, se nós temos criança, a casa seria feita para uma casa de criança ou uma casa para um casal de pessoas de idade e tipo de vida social mesmo, os nossos programas, enfim, o que mostramos a ele o que nós entendíamos por uma casa, pelo nosso lar, a casa em que iríamos morar. Nós temos, na ocasião nós tínhamos duas filhas, já planejávamos uma terceira ou um terceiro. Então, pretendíamos uma casa que tivesse, na parte dos quartos, tivesse três quartos. Um para nós, outro para as duas meninas que já tinham nascido, e um terceiro, sempre na expectativa de um terceiro, então, ser um homem... Esse segundo quarto seria para o filho homem. E dois banheiros, um conjugado, quer dizer, nosso quarto com banheiro conjugado, e o outro servindo as três crianças. Queríamos que fosse bem independente das outras partes da casa, isto é, que tivesse um hall de distribuição com porta que pudesse ser fechada. Antes de mais nada, nosso terreno é em declive. Portanto, teria que ser feita uma casa que aproveitasse a parte da caída do terreno. Queríamos uma casa de dois andares. Então, e não de três, porque com muita escada é muito trabalho e bem cansativo e... Queríamos a casa mais concentrada possível. A parte dos quartos teria que ser, então, no andar térreo, no andar do mesmo plano da rua. Fora essa parte dos dormitórios, então, uma parte social, sala de jantar, living, conjugados... mas, de certa forma, isolado, que quando eu quisesse poderia fechar a porta, não que não fosse usar. Sempre pensei em usar minha sala de jantar e living, eu, as crianças, meu marido, os amigos. Mas que quando quisesse houvesse uma possibilidade de isolar. Então, que tivesse pelo menos uma porta, algum anteparo, enfim, para que pudesse isolar e não fosse passagem nem para os quartos, nem para a copa e cozinha. No mesmo nível também do terreno, isto é, na parte do nível da rua, precisaria ter a copa e a cozinha. Tudo isso, nós gostaríamos que saísse de um hall de distribuição. onde houvesse a porta de entrada, então para um hall de distribuição, e desse hall de distribuição tivesse entrada para os dormitórios, para a parte social, isto é, sala de jantar, o living, e para a copa e cozinha, e também para um lavabo social. Isso foi muito difícil, porque o terreno tem 19 metros de frente, teríamos que respeitar os recuos obrigatórios das laterais e de na frente também. E então esse hall de distribuição deveria ser como um pátio dos milagres. Teria que dar um jeito, ele teria que existir de qualquer maneira. Seria o pátio dos milagres, porque desse nós teríamos que colocar todas essas todas as passagens para dormitórios, copo e cozinha, lavabo e sala de jantar. E para entrar em qualquer um deles, não deveríamos passar por outro ambiente que não fosse o hall de distribuição. E ainda mais, como a casa, então, é num terreno em declive, a parte de baixo deveria ser aproveitada com edículas, porque fica mais cômodo e economizaria o terreno, daria mais um jardim maior. Deveria então estar edícula no corpo da casa. Quanto à edícula, nós necessitaríamos de lavanderia, um quarto de empregada e um banheiro de empregada. E o resto seria aproveitado para um salão para as crianças brincarem, mas para maior conforto deveria também ter um lavabo dando para esse salão e um outro quarto não muito grande que nós chamamos de oficina, que é onde meu marido, que gosta muito de mexer com ferramentas e muita coisa assim que ele gosta de montar em casa e consertos, aquilo seria dele. Por outro lado, funcionaria também como um quarto de costura para mim, e quando eu quisesse fecharia a porta, que ele estava seria não estaria à vista de ninguém e bem isolado. Mas para ir para esse salão, eu quis também, melhor, nós quisemos que houvesse uma passagem dessa parte térrea da casa para esse salão. Então, para isso, a escada deveria sair desse mesmo hall de distribuição, o chamado Pátio dos Milagres. E com porta, tem a escada. E no hall de entrada mesmo existe uma porta também para dar para a escada que dá para o salão. Então, o Pátio dos Milagres consta primeiro de uma porta de entrada. À direita, uma porta para os dormitórios. Em frente, uma porta de quatro folhas para o living e sala de jantar. E à esquerda, uma porta para a escada do salão, outra para a copa e cozinha e outra para o lavabo. E esse Pátio dos Milagres é bem iluminado, porque tem janela com visor, e a prova de ladrão, isto é, as grades são pequenas. E, enfim, é exatamente aquilo que nós queríamos, nós fizemos em nossa casa. O salão ficou muito bom também, porque nele as crianças brincam à vontade, ele tem comunicação com porta de correr em vidro para o salão, pro jardim, e então a vista é muito bonita, porque nós conseguimos ver as plantas do jardim. É como se fosse um jardim de inverno, o salão. Em dia de chuva, esse salão funciona admiravelmente bem, porque a criançada não precisa dar a volta pelo quintal para ir até o salão brincar. Eles vão por essa escada mesmo do hall de distribuição, então não tomam chuva. Tem o banheiro deles lá embaixo, então não precisa estar subindo toda hora. O piso é de cerâmica, muito confortável, então a criança pode brincar até de água lá dentro, levar baldinho com água, regador. E fazem cerâmica também. Enfim, é um piso muito fácil de ser lavado e de limpeza, não dá trabalho, e as crianças, elas têm um lugar onde elas possam ficar à vontade. Aquele realmente é delas, quer dizer, o salão é delas. A decoração até não é muito caprichada, não. É bem à vontade, e porque elas precisam tirar o máximo da casa delas, a casa foi feita para elas também. Já a parte de living e sala de jantar, isso é o. Essa é nossa, é minha e do meu marido. Nessa daí, não que as crianças não estejam, não frequentem, não aproveitem. Elas vão também para o living, nós jantamos todos os dias na sala de jantar e tem inclusive televisão no living, mas é um lugar que elas têm que respeitar. Então, onde eu tenho móveis estofados e de veludo ou tapetes, e elas têm que aprender a respeitar, assim como nós respeitamos o ambiente delas lá no salão, elas têm também que respeitar o nosso living, a nossa sala de estar. Nesse living também tem um escritório que nós fizemos questão, porque eu gosto muito de ler, gosto de escrever e trabalhar também em um lugar que pudesse ficar isolado. E meu marido também, muitas vezes à noite ele traz serviço para casa e é no escritório onde ele então trabalha, na escrivaninha, máquina de escrever. Lá também tem aparelho de som que é dele, ele gosta, adora, ar-condicionado para dar um ambiente gostoso, tranquilo para nos dias muito quentes. E agora esse escritório é isolado com porta de quatro folhas e do living, mas ele dá para o living. Quando a gente tem festa, reunião de amigos, nós abrimos essa porta de quatro folhas, então é mais um ambiente para o living. Quer dizer, aumenta mais o living, cabe mais gente e é mais simpático. E por outro lado, tendo uma porta de quatro folhas, quando queremos trabalhar à vontade, ou ele ou eu, fechamos a porta e já ficamos isolados e tranquilos, né? Com a iluminação adequada para leitura, poltrona também boa para leitura, e telefone, campainha para chamar a empregada quando te necessita. Por outro lado, quando vem alguém falar com meu marido ou comigo, e onde necessitamos ter um pouco de sossego, nós vamos para o escritório. Agora, quanto à copa e à cozinha, elas ficaram exatamente como nós planejamos. Copa boa, grande, cozinha boa, grande, com as acomodações, com tudo aquilo em matéria de armários que nós necessitaríamos. A única coisa que não saiu a nosso gosto foi o piso de banheiro e de cozinha, de copa. É uma cerâmica da São Caetano, não, da São Caetano. Na ocasião era uma novidade. É uma cerâmica que não risca, daí a nossa preferência, porque poderíamos ter escolhido vitrificado, mas vitrificado risca muito. Então preferimos a São Caetano que não risca. Realmente não risca, mas não sei se foi a nossa escolha da cor. A cor é muito clara e realmente a cerâmica não risca, mas suja barbaramente, marca demais, é difícil de limpar. É o único senão da casa, a única coisa que não ficou do nosso agrado foi o piso. Talvez um dia a gente troque, agora não, por razões econômicas e um pouco de comodismo também, porque só pensar em ter pedreiro em casa e trocar essa cerâmica, arrebentar tudo, colocar outra e aparelhos de banheiro que precisam ser retirados para depois ser colocados, enfim, por enquanto está dando. Provavelmente no dia em que não tivermos mais empregada doméstica e que então eu vá precisar estar limpando esse piso, conservando diariamente, aí então não vai dar para aguentar, não.
Vocês acompanharam de perto a construção da casa?
Nós acompanhamos de perto, sim. Em todo o planejamento até o início da construção, a planta foi muito bem pensada, foi refeita várias vezes. O arquiteto ia na nossa casa, ficava até de madrugada. Meu marido dormia geralmente, mas eu, como era eu que iria cuidar da casa, como dona de casa, eu achei que eu não poderia lerdear, não poderia ficar alheia. Então acompanhei tudo e passei a entender muita coisa sobre construção, sobre plantas, observava a casa de amigos. Enfim, já no planejamento da casa, nós acompanhamos muito de perto. Eu acho que eu especialmente, porque... Então, várias noites, ficamos até de madrugada. Eu, na ocasião, estava esperando o nenê, e mesmo assim, basta dizer que quando eu tive a minha segunda filha, eu estava com a planta, inclusive, na maternidade, na cama do hospital. Eu ainda pensava no assunto, refazia uma opção de coisa e via o que era possível fazer de acordo com o terreno, de acordo com as nossas possibilidades. Já tratamos de resolver material de acabamento de antemão. Não mudamos um senão da casa, pelo menos em matéria de fachada. Em planta hidráulica, isso foi mudado, mas não por nossa conta. Sempre quem faz a parte hidráulica que vai mudando. Encanador sempre muda e não dá muita bola para a planta, não. Mas nós... Matéria de fachada, de acabamento, material de acabamento, tudo nós tínhamos resolvido de antemão. Durante a construção da casa, por mais que a gente tenha um arquiteto, ou alguém, um engenheiro, enfim, mestre de obras, alguém que construa, que compra material, os proprietários nunca podem ficar alheios. A menos, talvez, quando haja muito dinheiro e muita... Seja tudo muito fácil, então, gastar, talvez, assim, possa ficar um pouco distante. Mas para quem tem o dinheiro contado, que não pode estar... O orçamento não pode aumentar muito, tem-se que acompanhar a construção. Materiais, por exemplo... O arquiteto sempre dava uma loja e um preço de um determinado material. Aí nós iríamos procurar e ver se achávamos mais barato. Tanto em cimento, areia, pedra, ferro, enfim, sempre procurando ver se havia material mais barato e da mesma qualidade. E, por outro lado, o arquiteto vinha todas as manhãs aqui e durante a construção da casa, meu marido também passava todas as manhãs, mas não era suficiente. Eu tinha que acompanhar também durante o dia, fazia várias viagens até a casa, com as duas crianças, uma de 2 anos e outra que tinha acabado de nascer, ia na cestinha, no automóvel, mas vinha junto e até pedia para um pedreiro tomar conta da pequenininha no automóvel para poder descer e ver como é que estava andando. Então, se era material que faltava, ou eu mesma providenciava, ou telefonava para o arquiteto, ou telefonava para o meu marido, enfim. E dava um relatório diário para ele à noite, para o meu marido à noite, do que tinham feito naquele dia na construção.
Foi longo o período de construção?
A construção sempre é longa. Ao todo foi 1 ano e 9 meses de construção. Mas quando nós entramos na casa, depois de 1 ano e 9 meses, a casa não havia sido terminada. Por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque eu precisava largar a casa em que eu morava, porque havia prometido a uma amiga que iria casar que cederia a casa para ela. Era uma casa alugada. Em segundo lugar, porque o dinheiro acabou. Então, nós viemos para esta casa semi-terminada. A parte de living, sala de jantar, escritório, ficou totalmente inacabada. teve, os vidros já tinham sido colocados, a lareira não tinha sido feita, o piso não tinha sido feito, massa fina, pintura, etc. Isso só foi feito 2 anos depois de nós estarmos morando aqui. E, por outro lado, o resto da casa também não tinha sido terminada. Tinham somente 12 homens trabalhando aqui em casa, quando nós mudamos. Então, eu não tinha calçada, não tinha o paralelepípedo que vai do portão até a porta de entrada. A parte de área de serviço estava completa, mas não tinha sido acimentada toda a rampa que vai para os fundos do quintal. O salão lá embaixo também não havia sido completado. Aos poucos, os pedreiros foram sendo diminuídos e depois de 2 meses já não tinha mais nenhum, mas sem fazer o living, que esse, como eu já disse, foi terminado somente 2 anos depois de nós estarmos na nossa casa. Aliás, antes de terminar o living, nós fomos para a Europa. Porque como tencionávamos ter um terceiro filho, uma terceira filha, então fomos para a Europa e encomendamos o nenê na Europa, voltamos, terminamos a sala e tivemos o terceiro nenê. É, tudo seguidinho. Mas o primeiro dinheiro que veio, nós fomos para a Europa. E depois nós terminamos a casa.
Sabe? Daria para você descrever a fachada dela?
Olha, Mônica, a fachada é uma fachada moderna com elementos antigos. A fachada é moderna, tem tijolo à vista, os vitrô que existe na fachada é moderno, é uma combinação de elemento à vista e pintura de látex branco. Não é massa corrida, pintura. Os vitrôs são modernos, janela moderna, porta de entrada almofadada, quer dizer, então é um elemento antigo, mas o encaixe dela é bem moderno, porque ela não tem batente, não tem guarnição. E o gradil de frente da nossa casa, um gradil de ferro, é um gradil alto, muito bonito, pesadíssimo. Nós compramos uma demolição e deu certinho. Tinha o portão para a entrada de automóvel, o outro portão pequeno e o resto das grades, eles foram só distribuídos de maneira diferente como existia na outra casa onde nós compramos, nessa demolição. É um gradil, eu acho lindo de morrer, muito pesado, é uma coisa que hoje em dia nem fazem mais. E então é um elemento antigo. Quer dizer, tem um lampião antigo também, ou melhor, estilo antigo, ele não é antigo, né? O gradil antigo, a porta era em estilo antigo, a lanterna é em estilo antigo. E assim nós usamos na nossa casa, quer dizer, é uma casa moderna. Nós só usamos alguns elementos antigos, ou um estilo antigo, um estilo colonial brasileiro. Então, não posso dizer que minha casa seja colonial, porque não é. A casa é moderna, mas com elementos, um estilo colonial que nós aproveitamos.
Quanto ao jardim?
Quanto ao jardim, foi plantado por mim e pelo meu marido. Só a grama é que não. Quando nós viemos para cá, também não tínhamos dinheiro para fazer o jardim. Então, a terra ficou como estava e não foi removida, ficou aquele resto de construção mesmo, aquele terra misturada com entulho. Posteriormente, nós mandamos retirar uma camada de uns 20 a 30 centímetros daquela terra e compramos terra boa, adubo, etc. Tanto na parte de cima, que é a parte no nível da rua, como na parte inferior que do terreno, que é em declive, né? E aí, então, fomos fazendo uma coleta de plantas em casas de amigos, de parentes de boa vontade. E planejamos o jardim da maneira que queríamos E aos poucos fomos então colocando, plantando azaleias e, enfim, todas as plantas doadas, como já disse. E plantamos, só faltava a grama. A grama foi numa outra etapa. Um jardineiro foi contratado, então plantou a grama. E então foi praticamente foi plantado por nós mesmos. Foi feito por nós mesmos, né? O jardim. Não deu, não. Não deu, porque nessa fase você não precisa, já não tem tanta pressa, uma vez que já está em casa, você também não tem pressa, não é uma sangria desatada, você vai fazendo aos poucos. E então, numa semana, você vai na casa de uns amigos, ganha determinadas plantas, é lógico que você tem que plantar ou ao voltar para casa, ou então no dia seguinte, para a planta não perecer, né? E então não deu trabalho, o jardim até que não é muito grande. Na lateral não tem o jardim, é só, então não deu trabalho. E a grama, o trabalho foi para pegar a grama depois, né? Porque na parte de cima, principalmente, que o sol bate só no período da manhã, e grama acho que gosta de sol. E lá nos fundos, não. Nos fundos foi uma beleza, a grama fechou logo, mas em cima nós já estávamos meio desesperados, não sabíamos o que fazer, porque não plantamos a grama em placas, e sim uma a uma, e que era mais barata, aliás. Então, custou mais para fechar. E depois nós temos cachorro, logo tivemos cachorro. Cachorro estragava jardim e fazia buracos enormes, cavernas mesmo. Então foi difícil para fechar a grama do jardim. Mas não que tenha dado trabalho, isso não deu, de maneira nenhuma. Uhum. Não deu.
E essa parte aqui de cima, a respeito do assoalho?
No assoalho, do living, quanto a assoalho, a piso, na copa, cozinha e banheiro, já descrevi para você, né? No hall de entrada, nós colocamos nós colocamos pedra. É uma pedra, deixa eu ver se eu me lembro o nome, arenito rosa. É uma pedra dura, boa. Nós talvez não tivesse sido melhor não deixá-la numa forma irregular, ou então cortá-la formando retângulos ou quadrados de tamanhos diferentes. Mas achamos na época que seria mais bonito mandar cortar as pedras em quadrados iguais, e assim elas foram assentadas. É uma pedra boa, prática. Antes de passar a cera, nós passamos uma camada de óleo para que penetrasse na pedra, para impermeabilizá-la. Depois passamos cera ou varsol, um removedor, enfim, né? E é uma pedra que não dá trabalho, é uma pedra dura, muito resistente, não é porosa, enfim, muito boa. Nos quartos nós colocamos carpete, que é mais aconchegante. Fizemos carpete. E no living usamos tábuas largas, é madeira IP. Colocamos sinteco. Sinteco brilhante mesmo, porque eu acho que é o mais prático, apesar de achar muito bonito o sinteco fosco, mas o sinteco brilhante dá menos trabalho, não precisa encerar, não tem maior problema. E colocamos tapetes de acordo com os ambientes, os conjuntos de estofados, colocamos tapetes, mas as passagens, então, todas com tábua larga à vista. Achamos mais prático porque é um lugar onde, digamos, sala de jantar, onde a criança janta, almoça, deixa cair migalhas no chão, e com carpete é mais difícil. Também quando damos reuniões sociais ou pequenos jantares, e o carpete é mais difícil de limpar. Depois eu acho simpático. Tábuas largas e só tapetes nos ambientes.
E quanto à decoração interna?
Quanto à decoração interna, não teve decorador nenhum, não digo que seja obra de arte, não. Pode os outros não gostarem, nós gostamos muito. Nós fizemos de acordo com o nosso gosto e as nossas preferências, as nossas necessidades. Usamos elementos modernos na decoração, como elementos antigos também. Tivemos muita sorte porque ganhamos muita coisa bonita para enfeitar a casa. Meu sogro era um homem que gostava muito de frequentar antiquários, leilões, então adquiria sempre coisas muito bonitas para a casa dele. Apesar de serem muitos irmãos, muitos filhos do meu sogro, ele tinha 11 filhos, a casa muito movimentada, muita gente na casa dele, irmãs morando com ele, enfim, muita coisa foi se acabando. Mas muito ainda ficou. Então, nós ganhamos muita coisa, muitos objetos da minha sogra, e antigos, cristais bonitos, coloridos. Uma fonte, por exemplo, Art Nouveau, que nós colocamos no hall de entrada, é uma fonte Art Nouveau legítima, chegou da França na Paraíba em 1905, 1910, por aí. Era para o palácio, foi uma encomenda do governador da Paraíba para o palácio do governo da Paraíba. Acontece que dizem que na ocasião o governo não tinha verba para pagar, porque eles tinham importado a fonte, um lustre e mais uns tantos objetos. Mas o governo ficou sem verba para pagar e pôs em leilão. E meu sogro adquiriu essa fonte, esse lustre também que está comigo, o resto não sei que fim levou. Temos, por exemplo, um crucifixo. Era de uma irmã do meu sogro, da família do marido dela. É um crucifixo vindo da Bahia, é um crucifixo barroco, lindo, maravilhoso. E eu, para falar a verdade, eu nunca vi um crucifixo tão bonito. Já vi muitos no estilo, mas não tão bonito. Ou porque o raiado em volta do Cristo não é tão bonito, ou porque não tem os símbolos gnósticos, ou porque quando tem tudo isso, raiado bonito, os anjos, símbolos gnósticos, não tem... O Cristo não tem a leveza que o nosso tenha, a pureza, ele é muito esguio. Depois eu vou mostrar. Ele é muito esguio e as gotas de sangue dele são de rubis. Isso é uma característica do crucifixo barroco mesmo. E então é um objeto assim bonito que serve muito para decorar a casa, mas praticamente nós... Nunca nós gastamos dinheiro na aquisição desses objetos. Porque ou foi presente da minha sogra, ou então presente do meu pai. Lá no hall de entrada tem uma mesa. Essa mesa era de uma antiga usina do meu sogro, uma usina hidrelétrica em Tietê. Veio de lá, era uma mesa usada para trabalho, uma escrivaninha comum, mas eu gostei demais da escrivaninha e acabei ficando com a escrivaninha, me deram. Em cima dele tem um oratório que foi presente do meu pai. E em outra ocasião ele me deu também, meu pai nos deu uma Santana antiga, uma Santana, diz ele, que é do final do século XVII. Outros dizem que é começo do século XVIII, mas parece que essa é do final do século XVII. Uma Santana em terracota, muito bonita. Aliás, ela está precisando ser restaurada. E até hoje, não sei, a gente vai deixando e acaba não levando para restaurar. É lógico que nós vamos mandar restaurar um especialista de confiança e tudo. Mas é uma Santana muito bonita, que pertencia a uma capela de um sítio na redondeza de Cutia. E meu pai ganhou e nos deu de presente. Então, com essas doações, como você vê, não são só de plantas que nós... Então, nós fomos enfeitando a nossa casa, né? O resto é comum, estofados modernos e cortina moderna, prática. Essa escrivaninha que onde nós estamos aqui nesse escritório, essa escrivaninha, esse era de Mococa. Meu marido era representante de uma firma de Mococa. E me falou a respeito da escrivaninha, que achou linda e tudo. Então disse ele, por que você não propõe? Porque ele havia comprado, logo que nós casamos, uma escrivaninha horrorosa, tricolor, horrível. Então eu disse, por que você não propõe a eles? Eles gostam de coisa moderna, por que você não propõe? Você dá a escrivaninha sua e eles, quem sabe eles trocam por essa. Os proprietários da firma acharam formidável, uma ótima troca, porque achavam que essa daqui estava muito velha, muito séria, não combinava. Então ela foi trocada. Foi a tricolor para Mococa e veio essa que eu adorei, deu direitinho, encaixou muito bem no escritório. E esse telefone também, você está vendo que interessante? Ele é bem simpático, né? É, isso assim, esse telefone é 1928, 1930, assim, né? É bem dessa época. E ele também era lá da cidade de Mococa. E parece que eles trocaram os telefones, a companhia, não sei se desfez, não sei o que foi, mas então nos deram de presente.
Funciona direito?
Funciona, nós tivemos que mandar... consertar e repor algumas peças, mas ele funciona bem. Aliás, ele recebe melhor do que ele transmite. Porque eu escuto muito bem quando falo nele, mas quem fala comigo não escuta muito bem, não, um pouco baixo. Mas isso acho que é só questão de um carvão que tem aí dentro, precisa fazer não sei o quê, já me disseram, eu preciso ver isso, viu?
Quanto à iluminação da casa?
Bom, quanto aos dormitórios, acho que não tem problema, né? Nem tem mistério. Cada quarto tem um lustre, né? Tem os pontos, tem muito ponto de luz aqui na minha casa, porque meu marido é filho de usineiro, pai dele era usineiro, como eu já disse, de usina hidrelétrica, então acho que ficou com um complexo de usineiro. E gosta muito de gastar eletricidade. Então tem muito ponto de luz. E quem fez a planta elétrica foi meu cunhado, irmão dele. Também, então, filho de usineiro. Então tem mania de gastar luz, né? Mas foi. E muitos pontos eu consegui eliminar durante a construção mesmo. Mas ele gosta muito de ponto de luz. Agora, no living. Nós fizemos o seguinte, deixamos na sala de jantar, existe um ponto de luz central, né, um lustre. Agora, o resto do living, a iluminação é com abajur. Então, tem tomada, inclusive, no chão, escondida debaixo do tapete, mas com um controle remoto também. E a iluminação, então, é toda com abajur, não existe luz central. No escritório existe luz central e abajur para leitura, etc. E
tipos de janela?
O tipo de janela, o da nossa casa, chama janela ideal, a janela dos dormitórios. É chamada janela ideal. De ideal não tem muita coisa não, viu? Mas, enfim, era o que melhor combinava para o estilo da casa. E nos deu a possibilidade também de colocar tela e grade, porque a parte da frente é terra, a lateral também. Então, para maior segurança, nós temos tela e com grade. E corre uma folha para baixo, outra folha para cima. E essa aqui nós usamos. Na parte de living e de salão, não digo que seja o ideal, o material usado. As janelas são de ferro. Mas o alumínio Na época não nos ficava ao alcance, ficava muito caro. Então nós usamos ferro, mas o ideal mesmo é o alumínio. Quem sabe um dia, agora já estamos pensando em trocar a porta do salão de ferro para vidro, porque corre, para alumínio, aliás, que corre com maior facilidade. E agora das salas ainda não deu nenhum problema, não. Nós vamos deixando. Mas o ideal mesmo seria ter posto alumínio. Na época não era muito difundido o alumínio. Agora é que está sendo usado com...
Normalmente, qual é o cantinho da casa que você mais usa? Para algum trabalho?
Não sei se eu tenho muito cantinho da casa que eu mais uso, mas tem meus lugarzinhos de preferência. Eu sempre gostei muito de quarto. Em solteiro eu estudava no meu quarto. E então gostei muito de quarto. Eu uso muito meu quarto, uso muito o escritório e usava, agora não tanto, mas até o ano passado eu usava muito a oficina que eu tenho lá embaixo com costura, porque enquanto as crianças brincavam no salão e jardim, eu ficava ou costurando ou trabalhando ou fazendo algum serviço nessa oficininha. Então eu usava muito. Mas atualmente eu acho que o que este ano, ou aliás, desde o ano passado, que nós estamos no começo do ano, desde o ano passado as partes que eu mais uso da casa é escritório e o meu quarto. E meu marido, a parte predileta, o cantinho predileto é o escritório. Porque ele chega, então aqui que é esse. É. Porque é onde ele lê, chega, já, ou vai ler jornal, ou depois de jantar também lê jornal aqui, trabalha aqui. Então é esse que ele, o canto dele preferido. E o meu também. O meu é o quarto e o escritório.
Nota-se que ficou uma casa bem prática.
Uhum.
Fácil acesso.
É, pelo menos é isso que nós procuramos e nunca nos arrependemos, não. Nunca, em nenhum momento sequer nós arrependemos daquilo que fizemos. Não gostaria da casa nem um centímetro maior, nem um centímetro menor. Ela é grande, mas ela acomoda muito bem e como nós temos filhas em crianças e que recebem muitos amigos e muito movimento em casa, ela é o ideal. Ela é, eu acho, a casa de tamanho ideal.
Você
quer que eu descreva os elementos do meu living? É, mas em que sentido, assim, de material de acabamento?
Mesmo, não,
os objetos? Bom, no meu living, você logo que entra, você já vê uma mesa de tampo de mármore com um pé de máquina de costura antiga. Esse pé de máquina eu paguei 20 cruzeiros. uns 4 anos atrás, também não faz muito tempo, não. É, fui numa casa de máquina de costura usada, que vendem máquina de costura de segunda mão, e comprei o pé por 20 cruzeiros. Depois mandei colocar um mármore, um travertino, não é nada de mármore estrangeiro, não. Mármore nosso mesmo. E mandei dar uma pátina esverdeada no pé da máquina, porque não quis pintar de grafite para não ficar muito escuro ou com uma cara muito nova. Então, mandei dar uma pátina nela. E ali eu tenho um abajur que não tem nada de antigo, estilo sim, mas ele não é antigo, mas é um pontinho bom para ser iluminado. Eu costumo sempre colocar flores nessa mesa. Eu adoro flores, então é muito difícil lá não ter um vasinho de flores. Aliás, por causa disso, por gostar muito de flores, em cima, na parede, bem em cima essa mesa que não é grande, tem uns 70 centímetros de comprimento, tem dois quadros pequenos. Um deles é de uma pintora, Maria Lepage, é uma iara do nosso folclore, muito bonita, muito suave. Eu gosto muito do estilo dessa pintora, Maria Lepage. E é muito bonita. E ao lado, Um outro quadro, que é o que eu me referi por gostar muito de flores, eu ganhei do professor Paim. O professor Paim é uma criatura que talvez seja o homem que mais entende de arte aqui no Brasil, eu acredito. Ele tomou parte na semana, inclusive ele tomou parte na Semana de Arte Moderna, em 1922, mas acontece que as pessoas realmente são valorizadas pelo público depois que morrem, e ele está vivo. Mas ele já fez coisas maravilhosas, ele é um grande ceramista. Ele entrou na Semana de Arte Moderna com cerâmica. E é um homem que entende de arte, sacra como ninguém. Ele tem, por exemplo, uma coleção, ele fez uma coleção de Madonas para a Universidade Estadual de Campinas. E até o Vaticano já quis comprar essa coleção. É maravilhosa. Ele tem coisas lindas. E eu tenho esse quadrinho dele, faz parte é um estudo para um outro quadro que ele fez. Eu ganhei há pouco tempo. Chama Senhora de Todas as Flores do Brasil. E eu recebi com um cartão muito carinhoso, e enfim, esse quadro eu gosto demais. É muito bonito, com flores, muito, é lindo o quadro. Chama-se, e com uma figura assim, bem etérea, chama Senhora de Todas as Flores do Brasil. E eu ganhei com um cartão muito carinhoso do Paim, por gostar de flores. E então ele diz no cartão que quando ele estava fazendo esse estudo para esse quadro maior, ele não sabe por que lembrou de mim. Ele é um grande amigo do meu pai e teve a delicadeza de me mandar esse quadro. Aliás, dele eu tenho outras coisas também. Eu tenho aquarelas sobre folclore paulista, que é uma das coisas que pouca gente entende, ou que em pintura quase não se vê, porque só se vê folclore baiano, quadro de folclore baiano. E ele tem coisas lindas no nosso folclore paulista, com lendas nossas, muito interessante. Eu tenho aquarela dele também. Eu tenho também no living uma arca em estilo colonial, ela foi feita agora em estilo colonial. Dentro dessa arca, essa arca serve de bar, mas fechada ela não parece, é simplesmente uma arca com quatro gavetas. E em cima dessa arca, eu tenho esse crucifixo que eu já fiz referência, esse crucifixo barroco, que é do século XVII, que é lindo, maravilhoso. E tenho também um Bom Pastor em biscuit, também que era do meu sogro. No living existe uma lareira, que meu marido não concebe casa sem lareira, principalmente aqui em São Paulo. Ele adora, acha que dá muito aconchego. Então, no inverno, nós acendemos, a lareira realmente funciona, é para funcionar, não faz mal que vá fagulha no chão, nós não ligamos, nós usamos mesmo a lareira. Em cima dessa lareira tem uma tábua, uma parte de madeira, onde colocamos vidros e cristais coloridos antigos. Nós temos, por exemplo, dois vasos em vidro azul escuro. Esse nós compramos na Espanha. E são dois vasos iguais, são de vidro azul. Temos também um licoreiro cuja base é prata, e as duas garrafinhas para licor em vidro vermelho e os cálices em vidro vermelho. Estão faltando dois cálices, dois copinhos, mas não houve possibilidade de reposição, nem de mandar fazer igual, porque não existe forma mais para isso, e para fazer forma especialmente para dois cálices seria impossível. esse licoreiro era da minha bisavó. E estava com minha avó já falecida, mas estava com ela. Mas ela não ligava muito para isso, não gostava de coisa velha. Então estava jogado em cima de um guarda-roupa ou num forro da casa dela. Enfim, um dia eu vi, me encantei. Então ela me deu de presente, em solteira ainda. E eu guardei. E depois de casada que usei. Tem uma bonbonière que era do meu sogro. Muito bonita. Eu não sei. Deve ser cristal. É cristal amarelo com umas pedrinhas incrustadas. Mas eu não sei. Parece um trabalho indiano. É diferente, muito bonito. Tem uma compoteira em vidro azul. E muito bonita a compoteira. Meu sogro tinha duas compoteiras dessa. Uma quebrou, a outra ficou comigo, em vidro azul. Ele tinha também duas em vermelhas, mas eu gostava era da azul, apesar de que o vidro vermelho tem mais valor, ou o cristal vermelho tem mais valor do que o azul. Mas eu gostava era da cor do azul, um azul turquesa, eu adoro azul turquesa, então eu gostava dessa compoteira. Tem um outro vaso muito bonito também, em cristal roxo, degradê. Bonito, finíssimo, com uma incrustação em metal, muito bonito. E tem uma outra garrafa que serviria para garrafa de vinho, em vidro, em cristal vermelho, que era da minha mãe, presente de casamento, e ela me deu. Tem um cálice em cristal branco, ele tem uma gravação, não sei, tem mais ou menos, parece umas armas, um símbolo qualquer. E esse cálice foi presente da dona Isabel von Ehring, cujo marido von Ehring foi um grande cientista. E como gostava muito de meu pai, a filha dele, quando Dona Isabel morreu, a viúva, ela deu esse cálice para a lembrança dele. E uma outra bomboneira, uma biscoiteira pequenina, em cristal branco, que era de minha mãe. Tem um quadro em cima dessa lareira, muito bonito, presente de uns amigos muito queridos. É um quadro sobre Ouro Preto. E é do antiquário Ouro Preto, de propriedade do Fernando Milan. Os pais dele eram muito amigos nossos. Quando eu casei, a mãe do Fernando Milan, dona Amadora Milan, nos deu de presente de casamento. Mas é da loja Ouro Preto. E eu gosto demais do quadro também. Em matéria de quadros no living, eu tenho mais uma gravura antiga, é um casamento em Veneza, mas era usado perto de uma outra que tem aqui no escritório, a maternidade, são gravuras alemãs. Essa é a maternidade, aquele era um casamento em Veneza, existiam mais duas que eu também não sei que fim levaram. E tem um quadro também no living, que é um autorretrato, é uma irmã da minha avó, uma tia-avó minha, que era pintora, ainda vive, mas agora está velhíssima, com arteriosclerose e tudo. Era pintora e era cantora. E, na época, ela fez uma... Ela, não sei se foi numa opereta, sei lá, de Pierrot, então ela se vestiu de Pierrot e ela mesma fez o retrato dela. E esse quadro deu até folhinha no Rio de Janeiro, viu? Deu até folhinha no Rio de Janeiro. Gostaram muito do quadro e tudo, e fizeram inclusive uma folhinha para o Rio, na época. E o que mais? Tem dois ambientes assim de sofás. Tem um em veludo acrílico turquesa, como já disse, gosto muito de turquesa, em linhas modernas, muito confortável. Em frente, assim, entre ele e as poltronas, existe uma mesa de centro com os objetos, por exemplo, tem uma legumeira antiga, faz parte de um aparelho de jantar, que eu tenho metade do aparelho, eu tenho metade meio desfalcada já. Diz minha mãe que foi presente do rei de Portugal para meu bisavô, que trabalhava para a casa de Portugal, era oficial de... Eu não sei o que ele fazia lá, era comendador, e eu sei lá o que fazia, trabalhava na Casa Real e ganhou esse aparelho de presente, um aparelho que com peças imensas, enormes, travessas enormes, e com 48 pratos de rasos, e em vez de 24 pratos rasos, tem 48, enfim, um aparelho enorme, travessas imensas, sabe? Muito bonito. Metade ficou para minha mãe, metade ficou para minha tia, e eu adquiri, mas já desfalcado, não está completo. E eu adquiri a metade que pertencia à minha tia, eu adquiri. E pus a legumeira lá, porque gosto dela. Diz que é brazonada. Diz que é porcelana brazonada. Dois castiçais. Aquela fotografia da avó do meu marido. Eu acho ela muito engraçadinha. Então, coloquei aí. É, era da mãe do meu marido. É uma mulher muito bonita. E eu acho a fotografia bem simpática, né? E, enfim, eu tenho castiçais que foram da minha bisavó. Tenho dois na mesa de sala de jantar, dois castiçais muito bonitos, diferentes, bem antigos, com alças assim, laterais, muito interessantes. Em prata de lei. Tem um centro de mesa que não é em prata de lei, mas muito bonito, estilo Art Nouveau. E era da minha avó paterna, na mesa sala de jantar. Tenho nessa mesinha de centro, em frente ao conjunto turquesa, tenho dois castiçais também que foram da minha bisavó, pequenos. Tenho bandejinha de prata de lei, do tempo do casamento da minha mãe. E assim, deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma coisa. Tenho o outro ambiente, é um sofá de couro com almofadas de veludo acrílico e duas cadeirinhas de balanço ao lado dele, porque cadeira de balanço é muito gostoso, nós gostamos muito e essas são muito boas, muito confortáveis. E essa, ao lado desse sofá tem uma bandeja antiga também, eu não sei qual é a liga, qual é o material, não é prata, mas é uma liga usada antigamente, então eu uso como mesinha lateral. E tem uma outra mesa também entalhada que nós trouxemos de Olinda, numa viagem que fizemos o ano passado, fim de ano passado, para o Nordeste, trouxemos de Olinda, mandamos vir, né? Essa mesa entalhada. Existe uma peça grande que divide sala de jantar com este ambiente, e nessa peça está encaixada a televisão, mas tem porta, a peça tem porta para, tem duas portas para esconder a televisão. De madeira. De madeira. Almofadada, e em cima dela eu tenho uma jarra e bacia antigas que nós compramos numa viagem a Minas. Nós tínhamos ido a Ouro Preto, então em São João del Rei nós compramos essa bacia. Não é muito bonita não, viu? Mas foi a única que encontrei na ocasião. E eu coloco na jarra, às vezes eu coloco flores. Agora eu estou com umas penas de pavão, também presente, também. Agora estão usando muito pena de pavão, né? Bem assim, Art Nouveau. Então nós usamos, eu coloco lá, é muito prático, porque não precisa, não, não murcha, não precisa estar trocando de água, então por enquanto está lá. E uma outra bandeja de prata, assim. Enfim, o que tem na nossa casa, eu não vou dizer para você que é de muito valor, não, mas é que tudo que a gente tem guarda alguma coisa, alguma lembrança, então é tudo, todos os objetos têm uma historinha, todos eles, existe uma recordação ou de uma pessoa que já viveu, ou alguém que nos tenha dado com muito carinho, ou então lembrança de uma viagem nossa que sempre traz recordações agradáveis. Enfim, cada coisa, eu acho que teve até, além do lado econômico, que foi bem mais vantajoso você ganhar e não ter que comprar, porque eu não sei se meu marido compraria, gastaria meu dinheiro muito nessas coisas, porque ele tem um temperamento bem matemático, sabe? Ele é engenheiro, ele tem um temperamento bem matemático. Então, eu não sei se ele gastaria muito nessas coisas, não, sabe? Ele gosta muito de aparelho elétrico, parte elétrica, som, máquina de lavar roupa, fogão, tudo que eu quiser trocar nesse, no que diz respeito a aparelhos elétricos, ele está disposto. Agora, se eu for falar que quero gastar 5 mil cruzeiros num quadro, que aliás não é muito, se for o quadro for bom, ele não concordará em hipótese nenhuma. Não concordaria mesmo.
Então
só ganhando, mas por outro lado tem esse aspecto bem simpático. Quer dizer, a nossa casa nós sentimos como nossa mesmo, como alguma coisa que faz parte da gente. Tanto pelo fato de ter sido planejada por nós, ter sido suada, foi um esforço muito grande para a construção. E uma época difícil, pouco dinheiro. Enfim, tanto por esse aspecto de sacrifício, foi feita a casa com o suor do nosso rosto, e como também quanto à decoração, que essas peças todas trazem recordações agradáveis, ou lembram momentos agradáveis, quando não lembram pessoas, lembram momentos agradáveis, por exemplo, como uma viagem à Europa, como uma viagem para São João del Rei, com amigos. E, enfim, tudo traz assim uma. Então faz, tudo isso faz com que a casa seja a nossa casa. Quer dizer, não importa que outros tenham casas maiores ou mais confortáveis, ou para nós o conforto é esse. Nós não precisamos de mais nada. Para nós a casa é essa, quer dizer, podemos admirar muito a casa dos outros, gostar, ficar contente, achar bom, mas essa é a nossa casa. É dela que nós sentimos saudades, é dela que nós lembramos e que gostamos e tratamos de tirar o máximo e fazer com que nossos filhos aproveitem o máximo da casa.
Muito obrigada pelo seu material.
Falei!